Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Francisco para proceder à leitura de um texto bíblico.
Ó Deus, ouve meu grito, atende a minha prece. Desde os confins da terra, eu te invoco de coração abatido. Eleva-me sobre tuas rochas, conduza-me, porque tu és meu refúgio, minha torre forte diante dos inimigos. Vou habitar para sempre na tua tenda, vou abrigar-me no amparo de tuas asas, porque tu, Deus, ouvirás meus votos e me dará a herança dos que teme o teu nome. Amém.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 4/6/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondências recebidas do Ministério da Integração Nacional, ofício número 583/2018, liberação de recurso, R$400 mil, referente ao cronograma do convênio Cadastro CIF, número 830/881. Do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, acordão de parecer prévio número 103/2018, Segunda Câmara do Poder Executivo de Colorado, exercício financeiro de 2014, anexo à disposição na Secretaria da Câmara. De 15ª Regional de Saúde de Maringá, ofício número 118/2018, resposta ao requerimento número 86/2018, de autoria do vereador Francisco Antônio dos Santos. Da doutora Maria de Lourdes Araújo Cavalcante Mundim, juíza de direito, diretora do Fórum da Comarca de Colorado, Paraná, ofício número 30/2018, informa a realização de correição geral ordinária na Comarca de Colorado no dia 19/6/2018, a partir das 8:30. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária, número 2.996/2018, de autoria dos vereadores Antônio Carlos de Andrade e Elias Vicente de Souza, súmula, proíbe a venda de rifas por alunos das escolas municipais de Colorado, Estado do Paraná e da outras providências. Indicações. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 244/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de se proceder à reforma do Parque Infantil localizado na Praça Dom Bosco, dos vereadores Antônio Carlos de Andrade e Marcelo Gino, número 245/2018, que indica ao senhor prefeito que proceda à substituição das lâmpadas queimadas dos postes de canteiros centrais situados no trecho da rodovia PR-463, entre o Trevo do Boi e Trevo da Saída acesso sentido Colorado Paranacite, bem como nos trechos da rodovia PR-542, situado entre a saída do município de Colorado até a Cipasa, entre o posto São Cristóvão e a entrada do distrito de Alto Alegre. Requerimento do vereador Elias Vicente de Souza, número 108/2018, que requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público, o motivo de até no momento não ter sido enviado para apreciação do legislativo, projeto de lei versando sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, LDO, e previsão para envio de projetos versando sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2019. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações do vereador Marcelo Marcos Egino, temos a indicação 243/2018, que indica recapeamento, que indica ao senhor prefeito que determina ao departamento competente a realização de recapeamento ou pavimentação asfáltica no trecho da rua Bandeirante, situado entre a rua 1º de Maio e a Avenida Paraná, no distrito de Alto Alegre. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos nobres, boa noite aos moradores que vieram hoje frequentar a Casa de Leis. Bom, esse daqui é mais um pedido dos inúmeros pedidos que nós fizemos de recapeamento, de tapa-buraco, e essa daqui foi atendendo uma solicitação de alguns moradores ali do Alto Alegre, como nós tivemos na última sessão, foi realizada lá no Alto Alegre. Então, conversando com as pessoas, elas me passaram esse trecho dessa rua que foi feito, abriu-se, né, para fazer as galerias de rede de esgoto, e ela não foi fechada, e com o tempo abriu-se outros buracos e outros e outros. Então é uma indicação simples, dentre as inúmeras indicações que nós já fizemos aqui, sobre tapa-buraco ou pavimentação. Então, realmente aquela rua ela precisa de uma atenção especial, e conto com a colaboração de todos. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, a todos mais presentes nesse plenário, nessa noite, meu cumprimento a todos e a todos. Dentro da indicação aí do nobre vereador, pedindo aí o atendimento dessas ruas no distrito de Alto Alegre, pelo andamento que vem aí já desde há muito tempo, e de pouco tempo, e que vejo aí o interesse do nosso prefeito, também do secretário municipal de obras, vereador que reside também aí no distrito Tião, né, Tião? E a gente em reunião aí junto ao gabinete, a toda a equipe, o estudo que está tendo aí dentro de Colorado, também ao distrito, pode ter certeza que dentro da pavimentação, da manutenção, isso aí logo breve será tudo resolvido para o atendimento do nosso povo. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Passa a presidência ao vereador Marcelo Gino para defender matéria de minha autoria.
Vereadora Rose Chiquim, temos a indicação número 239/2018, que é o senhor prefeito, a necessidade de equipar com mobiliário, utensílios e equipamentos necessários o centro de eventos vereador Mário Gonçalves Primo, localizado no distrito do Alto Alegre. Com a palavra, a vereadora autora.
Boa noite a todos, senhores vereadores, a todos presentes nessa casa de lei. Essa indicação vem de encontro realmente à necessidade que a gente viu no centro de eventos. Uma vez que na segunda-feira passada nós fizemos o Legislativo Itinerante em Alto Alegre e em contato com o Betinho, não teve como nós fazermos no centro de eventos porque não está equipado com móveis ainda. Não tem mesas, não tem cadeira, não tem um sistema de som, aliás, está só o salão. E já faz um bom tempo que lá foi inaugurado, né? E até hoje a gente não tem nenhum móvel lá dentro, então essa indicação é para que realmente o executivo vê a necessidade, Tião, de atender ao centro de eventos lá do Alto Alegre. E eu espero a compreensão de todos para essa indicação.
Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Alguém? Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência à vereadora Rosa Chiquim.
Do vereador Sebastião Araújo Parreira, temos a indicação 240/2018, que indica ao senhor prefeito que determina o departamento competente a colocação de quebras-mola no redutor de velocidade nos seguintes cruzamentos de divisas do distrito Alto Alegre: Rua 7 de Setembro, no cruzamento desta com a Rua São Paulo, 13 de Maio, Rio Branco, e rua 12 de Outubro, no cruzamento desta com as ruas Santos Dumont e Bandeirantes. Com a palavra, vereador autor.
Boa noite a todos aqui presentes, obrigado pela presença. Boa noite aos vereadores também aqui. Esse mesmo pedido eu já tenho feito ele o ano passado, e fizemos através de indicação, mas deve ter caído no esquecimento, ou nem viram essa indicação lá embaixo, não sei. Mas eu me sinto na obrigação de colocar novamente essa indicação, porque... aqui, várias ruas dessa que eu estou pedindo quebra-mola são ruas que eu tenho presenciado as crianças de escola. E eu já, por sorte, eu já não presenciei até acidente de carros passando em alta velocidade e atropelar crianças. Então, o dever nosso da Câmara como representante é indicar que o prefeito faça isso. A gente não está com brincadeira. Se chegar a ocorrer um acidente nesse local, é de total responsabilidade do prefeito, não nossa, da Câmara. É isso que eu queria dizer.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Ainda na ordem do dia, de autoria do vereador Tião Parreira, temos a indicação 242/2018, que indica ao senhor prefeito a aquisição de um veículo tipo picape para utilização pelo Departamento de Água e Esgoto de nossa cidade. Com a palavra, o vereador autor.
Nós temos aqui o Departamento de Água no município de Colorado, e é um dos departamentos mais importantes que tem no município, que mais arrecada dinheiro e que a despesa que tem lá é pouca. E eu tenho visto um grande descaso com os funcionários usando veículos velhos, que só vivem quebrado, e eles reclamam muito para mim que um prefeito entra, sai, entra outro e ninguém vê a situação deles. Só trabalha com carro velho, quebrado e ninguém toma uma providência. Um setor que arrecada mais de 300 mil reais por mês deveria ter um pouco mais de amor por esse setor, né? Que a água existe aqui desde o início do nosso município, é uma empresa que não nasceu ontem, por isso que ela é rentável. Porque se alguém for montar uma empresa hoje, aí não teria condições nem de colocar água na casa das pessoas por esse preço. Mas uma empresa que nasceu há mais de 50 anos e veio de lá para cá crescendo. Então, é o setor água é do povo. Então, eu acho que deveria ser um pouco melhor olhado pelos gestores do município. Por isso, estou indicando a ele que vê se consegue um veículo melhor para aquele setor, porque se ele não conseguir, quem vai ter que ir atrás sou eu. Vou ter que conversar com deputado, com deputada, com governadora, porque não é possível isso. E o trabalho do vereador não é esse, o trabalho do vereador é legislar. Muito obrigado.
Está em discussão.
Pela ordem.
Uma palavra, vereador Marcelo.
Bom, eu vou dizer novamente, algumas pessoas, como na outra semana foi lá no Alto Alegre, algumas pessoas não estavam lá, eu vou repetir que se existe um departamento em Colorado que realmente funciona, é o departamento de águas, principalmente essas pessoas que atendem, fazem esse trabalho de plantão. Vou falar novamente que no domingo passado, sábado à noite, chovendo, frio, uma pessoa me ligou dizendo que eles tinham uma festa de aniversário e uma adutora ali, uma rede de esgoto, ela tinha estourado e a rede de esgoto estava correndo a céu aberto na frente da casa que ia ter essa festa. E eu entrei em contato com o pessoal do Departamento de Águas e eles prontamente eles foram atender debaixo de chuva, naquele frio. E aí você olha a situação dos caras trabalharem, você vê... Eles não têm um equipamento de proteção, eles não têm um capacete, eles não têm um macacão impermeável na chuva. Puxa vida, é um setor que funciona. Umas pessoas, principalmente os carnelossi, eles que trabalham há muitos anos, eles estão sempre prontos para atender a gente. Além do veículo, precisava de roupas apropriadas, equipamentos apropriados para eles também. Estão sempre prontos para nos ajudar. Sempre, toda vez que dá esse tipo de problema, nas horas mais impróprias, você liga no plantão, pelo menos comigo, tá? Todas as vezes que eu fui solicitado, que eu liguei para eles, eles atenderam prontamente. Então, puxa vida, vamos equipar, vamos dar um treinamento, vamos dar roupas apropriadas para eles. Eu acho que o veículo é de suma importância, juntamente com os equipamentos de proteção e para que eles possam executar as funções dele, que eles já fazem bem feito. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Também do vereador Tião Parreira, temos a indicação 241 de 2018, que indica ao senhor prefeito que determina o departamento competente a realização do recapeamento ou pavimentação asfáltica nas seguintes vias localizadas no distrito de Alto Alegre: Rua 15 de Novembro, entre a Avenida São Paulo e Rua Bandeirantes, Rua Princesa Isabel, trecho entre as ruas 12 de Outubro e Avenida Paraná, e Rua 12, Duque de Caxias, entre Avenida Paraná e Rua 15 de Novembro. Está em discussão.
Para conhecimento da plateia aqui presente, conhecimento dos nobres vereadores, essa mesma indicação, eu fiz ela o ano passado. Inclusive, Marcelo, esse trecho da Rua Bandeirante está incluído aqui. Eu reformei apenas essa indicação esse ano, e a indicação do ano passado ela ficou lá. Mas nós temos dois projetos aí que foi feito, um de 1 milhão, um de 500 mil, com a contrapartida, vai para 1 milhão e 600. E esses dois projetos foram feitos aqui para Colorado. E não tem nenhum metro de asfalto para o distrito de Alto Alegre. Agora eu quero que vocês vejam como que fica a cara de um vereador do distrito quando o prefeito faz dois projetos, um de 1 milhão, outro de 500 mil reais, e não coloca um metro de asfalto no distrito. Eu fiz a indicação ano passado, então, o que está valendo essas indicações? Estão jogando fora? O que está ocorrendo? Então, aqui não tem ninguém do Alto Alegre, mas eu gostaria que alguém de vocês que tem Facebook, eu encontrasse alguém do Alto Alegre, colocasse isso aí para eles. Falou, não, eu vi o Tião Parreira, ele está magoado, porque isso não é atitude. Como que o cara me faz? Me colocasse pelo menos uma rua ou duas no distrito, lá tem reclamações... Buraco é o que a gente vê. e as pessoas não sabem da luta da gente. E quando surge a oportunidade de ter um recurso de 1,5 milhão, o prefeito não colocou nem 1 metro de asfalto no distrito. Isso é muito bonito para um representante no distrito. Então, vocês que pretendem ser candidato a vereador também, um dia que vocês chegarem aqui, vocês vão sentir na pele o que eu estou sentindo em relação a esse projeto de 1,5 milhão, com a minha indicação ter ido para lá o ano passado, e eles não ter nem olhado a indicação, para poder colocar 2 ruas no projeto, pelo menos. Nós temos lá 11 ruas ainda para recapear, né? Mas colocasse 2. Vamos atender o que o vereador está pedindo. Então, fica aqui a minha indignação. Não estou de acordo com esse tipo de atitude. Tá? Doa quem doer, eu não tenho rabo preso com o prefeito nem com ninguém. É isso que eu queria dizer, presidente.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Chico.
Bem, senhor presidente, concordo aí com a indignação aí do nobre vereador, mas dentro da lei, geralmente, o que se fala de moção, de requerimento, de pedido de informação, que o prefeito às vezes tem a obrigação de responder. O vereador indica, mas ele não é obrigado a cumprir. Nem prefeito, nem governo, nem presidente, nem senado. Então nós fazemos aqui as indicações. Indicamos. Mas ele não tem a obrigatoriedade de cumprir. A verdade é essa. Então, o que eu já fiz de indicação dentro dessa casa, vereador Villegas, os vereadores atuais deste mandato. Então, se for para pegar a pauta de todos os anos, entre indicação que foi feito esta casa, a cidade estaria, não sei, 200, 300% dentro da qualidade e da quantidade do atendimento do executivo. Agora sim, o papel do vereador é legislar e fiscalizar, mas não em causa própria. Requerendo, pedindo informação. Tem uma indicação minha aqui, eu estou indicando. Ele cumpre se quiser. Às vezes nem pega na mão. Porque não está dentro da lei. O que eu já fiz aqui de indicação? Quebra-mola. Pavimentação, iluminação. Estou no aguardo. A indicação que entrei, às vezes, a pedido da população, que estão entregando pão com motos dentro de um saco, em cima das pernas do condutor, na rabeira. Até hoje não chegou na mão da veterinária para fiscalizar. Porque indicou. Então, o que tem que fazer? Entrar com requerimento, pedindo quando será, quando vai ser, o porquê. Obrigado.
Continua a discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, vereadores, eu acho que o Sebastião Parreira, ele tem razão. Ele está reivindicando o asfalto no Alto Alegre. E eu acho que, pelo que eu entendi, Vossa Excelência, Chico, você falou em causa própria, como assim, se o vereador Francisco Parreira pediu para o Alto Alegre, não é isso que você, Vossa Excelência, quis dizer, não, né? Porque é o meu caso, eu moro nasci no distrito da Água da Jupira, moro lá, eu pretendo ficar lá até o dia que Deus permitir, mas tem uma licitação feita do asfalto, dinheiro na conta. Talvez precise uma contrapartida, não sei se é de 30 mil ou 20 mil, sei lá, 35. Um bairro importante do nosso município, onde é o que restou de um bairro rural, onde tem várias pessoas morando, pequenos produtores. Temos ali várias atividades leiteiras, tem pesqueiro, tem produtor de hortifruti, produtor de soja, de milho, boi de gado de corte, e o prefeito está... Parece que não está nem se incomodando em pegar e fazer esse asfalto com dinheiro na conta. Agora, imagina uma indicação que, que acho que diz que não tem o dinheiro. E agora tem aqui um projeto de 2 milhões e meio, claro que nós vamos dar um parecer, vamos votar, mas vamos com calma, porque o prefeito quer toque de caixa que já vota, que já aprova para ele. Mas tem o licitado, com dinheiro na conta não faz, vamos abrir mais o crédito, agora temos as impositivas, até agora não tomou iniciativa nenhuma. Temos o nosso projeto que tem que fazer o BS lá do... Então, o vereador fica inquieto, o vereador sente, porque nós estamos aqui representando o povo está nos cobrando. Assim como cobra o Tião Parreira, cobra o Chico, cobra o Adão, o Antônio Carlos, todo mundo aqui. Rosno Santa Clara, Marcelo Gino, Antônio Carlos, Elias. Então, a gente fica no fogo cruzado, porque o executivo fica parado com recurso no caixa. E nós que estamos na ponta, nós estamos junto com o eleitor, com o cidadão. Então, fica difícil. Vou dar um minuto, vereador. Pode.
Minuto, vereador Chico.
Eu gostaria de esclarecer que nas minhas colocações, eu falei que o papel do vereador é legislar e fiscalizar, mas não em causa própria, mas não falei que o vereador está legislando em causa própria. Eu falei que o papel do vereador é legislar e fiscalizar, e não em causa própria. O que o vereador mencionou também a respeito aí, um pouco fora aí do que está dentro dessa indicação a respeito da Jupira, o que já teve de reunião com o empresário, o dono dessa empresa, o dia que eu cheguei com a documentação, que ele quase me jogou lá dentro do buraco ali, que eu questionei, que estava mandando ao Ministério Público, que ele se transformou, se incorporou. Então já teve reunião várias e várias vezes a respeito desse asfalto da estrada da Jupira, junto ao gabinete. Agora ele teve uma desculpa e colou. Já ia começar. Ia começar esses dias. Mas o que ele usou que não tinha pela paralisação dos carreteiros, que não tinha óleo diesel? Colocou em documento. Foi o que ele usou. Que ele não poderia começar a pavimentação da Jupira por causa do óleo diesel. A paralisação dos caminhoneiros. Isso é fato real. Na reunião que teve. Agora já retornou a liberação dos combustíveis e está parado ainda. Então, o que eu já falei, o que tem que ser feito, senhor presidente, é chamar, notificá-lo ele, que ele faça a desistência e abra uma nova licitação para que uma nova empresa venha concorrer. Porque o dinheiro está na conta, sim. O dinheiro está na conta. Mas é o dono da empresa que não dá início às obras. Mas alguém falou que é por causa do óleo diesel. Obrigado.
Só para concluir, presidente. Só que eu levantei uma suspeita. Porque se a empresa está pisando na bola, acaba de ganhar a segunda licitação da Estrada Jupira, a mesma empresa. Então, aí agora que a vaca foi para o brejo mesmo. Então a situação fica difícil. Mas vamos aguardar. Era só isso, senhor presidente.
Continue a discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Eu, particularmente, nem entrar nessa matéria, nessa discussão, mas, né, dada aí a importância, né, do tema, eu quero colocar aqui também as minhas colocações, né, parabenizar o vereador Tião Parreira, né, por fazer essa indicação. Nós que aqui estamos, realmente, a gente tem que reivindicar, temos que cobrar. Independente da posição que nós temos e de onde nós sentamos, nós temos que cobrar. Porque na verdade, nós estamos sendo cobrados em todo momento. Aonde nós passamos, aonde nós vamos, essa cobrança, ela é cada vez assim, mais insistente. E, infelizmente, nós, né, que estamos aqui, observamos a situação no nosso município, que algumas empresas, né, que acabam participando de licitação, né, dado ao lance que dão, acabam ganhando. Existe até uma torcida para que aquela empresa não venha pegar, mas licitação é assim, não é nós que escolhemos a empresa que acaba escolhendo o município. Só que agora, claro que cabe aos vereadores, cabe principalmente ao executivo, cobrar que o contrato realmente ele seja executado da forma como está contratado. Porque é muito difícil para nós andarmos, né, pela cidade e nós termos cobranças como essas. E não são poucas as cobranças, são muitíssimas. E nós não estamos aqui, eu posso falar por mim mesmo, né, que eu não vou me omitir, eu vou cobrar, eu tenho que cobrar. Né? Em frente à minha casa mesmo eu tenho um problema dessa empresa, que o rapaz passou por lá, arrancou, né, a parte que estava ruim, fez um monte de buraco e foi embora. Né? E essa justificativa, né, da falta do óleo diesel acabou colando, mas a insatisfação é grande. Temos que cobrar, né, e todos os companheiros que aqui vierem e colocar, nós temos que realmente se juntar essas forças aí, porque existe um clamor popular para que o município ele possa executar trabalho de qualidade.
Obrigado. Continua a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Requerimento. De autoria do vereador Elias Vicente de Souza, temos o requerimento 108 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, solicitando que o mesmo decline para fins de conhecimento público o motivo de até o momento não ter sido enviado para apreciação do Legislativo projeto de lei versando sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, LDO, e previsão para o envio do projeto versando sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2019. Com a palavra, o vereador autor.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, esse requerimento ele tem como objetivo, né, a gente ter essa informação, né, do porquê essas duas matérias orçamentárias ainda não terem sido encaminhadas para esta Câmara de Leis. Nós sabemos que é de praxe ser enviada assim, sempre no final do ano, mas como está escrito aqui nesse requerimento, o prazo para encaminhamento da LDO é até 15 de abril, né, do corrente ano, e a LOA é até dia 31 de agosto, né, do ano corrente. No ano passado, as duas peças orçamentárias, na verdade as três, né, contando com o PPA, chegou em dezembro, e sempre tem chegado no final do ano. Então, eu mesmo fui cobrado, né, por uma entidade, fui cobrado pela Ação Comercial, no sentido de que pudesse haver esse tempo necessário para discutir essas peças, porque, senão, nós acabamos fazendo aqui as audiências públicas e a sociedade acaba não participando de discussões importantes como essa. Eu já observei em anos anteriores, né, sindicato patronal, sindicato rural e outras entidades, né, que gostariam de participar, mas o tempo ele era tão escasso que não havia necessidade disso. Então, até para evitar que isso venha a acontecer novamente, nós estamos fazendo esse requerimento, solicitando, né, qual é a previsão de ser encaminhado esses dois projetos, para que nós, vereadores, possamos ter um tempo hábil para discutir, porque é muito complexo essas matérias. Né? Aqui, nós não temos nenhum especialista sentado nessa bancada. Então, nós precisamos assim, de subsídio, buscar informações, né, com quem tem, precisamos assim, estarmos munidos de informações para tomarmos as melhores decisões. Então, por isso, nós fazemos esse requerimento, pedindo para que o Executivo possa encaminhar em tempo hábil essas duas peças orçamentárias para que nós possamos fazer análise de forma, né, mais equilibrada, correta e objetivando aí um planejamento do nosso município.
Está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Se existe um prazo, vereador Elias, se está estipulado esse prazo, eu gostaria de saber o real motivo de não mandar essa documentação, de não mandar essas planilhas, porque dá a impressão que, sabe aquela velha máxima de goela abaixo? É você fazer sem você ter conhecimento de causa. Isso são documentos importantes, são documentos que mexem com toda a população, que mexem com as diretrizes do município. E isso tem que ser muito avaliado, muito bem estudado, porque é um jogo de xadrez. Uma peça que você coloca errado, ou você mexe errado, você vai comprometer todo o processo. Puxa vida, se existe um prazo a ser cumprido, que seja cumprido, para que nós possamos trabalhar em cima disso com tempo hábil, para realmente tomarmos a decisão correta. Muito obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, população que se encontra presente nessa Casa de Leis. Um som para mim. Eu gostaria de parabenizar você, vereador, porque o ano passado, realmente, no finalzinho do ano, chega nessa Casa de Leis o plano plurianual, que é para 4 anos, mais a LDO e a LOA, para nós aprovarmos em tempo recorde, que não foi o tempo suficiente. Então, esses prazos têm que ser obedecidos. E foi muito bom você fazer essa indicação, que eu vou guardá-la. E, na época que chegar no finalzinho do ano, no último... última semana de trabalho, com a LOA para ser aprovada, pode ter certeza, nobres colegas, que não vai ter a minha aprovação. Porque tem o prazo para ser mandado. Por que não manda? Então, mais uma vez, parabenizo por essa sua indicação. E eu quero ser parceiro e vou cobrá-la também. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Tião.
Quero dar parabéns também pelo seu requerimento, vereador Elias, porque, em se tratando de prazo, ali naquela prefeitura está difícil. Prazo ali é coisa que não está sendo respeitada, não sei o que acontece. Licitação demora, licitação tem que volta para trás, e a gente precisa de embasamento dessa lei, até para a gente poder fazer os nossos orçamentos. Inclusive, a emenda impositiva, ela encaixa nessa lei, né? A gente precisa saber qual que é o valor do orçamento, porque a própria emenda impositiva a gente vai ter que tirar dela. E como que a gente vai saber o valor para poder a gente fazer a próxima emenda impositiva, que é esse ano, 2018? Não concluiu a 2017, mas nós já temos que pensar na 2018. E vai acumulando. O prefeito tem obrigatoriedade de cumprir a emenda impositiva. Se ele não cumprir, o problema vai ser dele na justiça. Então, nós não temos que preocupar com isso. A nossa parte, nós já fizemos. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Villegas.
Presidente, eu queria dizer para os novos vereadores, eu acho que nós temos que jogar o jogo do prefeito. Vamos fechar a torneira no conta-gota. O prazo que ele trabalhar, nós vamos trabalhar aqui. Agora, enquanto tiver vereador ajoelhando para o prefeito, para o executivo, ele dá uma ligada, o cara já sai doido, que passa, falta bater o carro para atender o prefeito, aí vai acontecer isso aí, ele vai ficar deitando e rolando em cima de nós. Agora, se nós usar a nossa força, dentro da coerência, exigir, fazer uma barganha, eu tenho certeza que as coisas vão andar. Então, era só uma ideia, vamos usar o nosso... da nossa poder que nós temos aqui nessa Casa de Leis, fazer valer o nosso mandato. É assim que funciona, vereadores. Era só isso.
Com a palavra, vereador Chico.
Sim, pegando do gancho aí das palavras do vereador Villegas, fazer valer o nosso mandato. É o terceiro mandato meu, que eu estou aqui nessa Casa de Leis, só se será um milagre agora acontecer. Tá? Porque, dentro do ex-prefeito, nós ficamos aqui, véspera de Natal e Natal, vocês lembram, funcionários, para aprovar projetos, LDO, LOA e assim por diante. Então, teria que ter cobrado lá atrás. Já veio, já passou prefeito e mais prefeito e pessoas que fez parte. Aí desde prefeito lá para trás aí. E esses projetos aí sempre chegou dessa forma. Que nós chegamos aqui, o senhor lembra, vereador? Um dia nós estávamos aqui, do ex-prefeito para aprovar o orçamento do próximo ano.
E é o que acontece. Então, será que o erro é aqui? Onde está? E não é só. Em qualquer esfera. Estadual, municipal e federal. Vocês virem na televisão quando vão fazer as leis dos orçamentos. Quando se reúne as comissões. Senhor? Aonde? Ah, é mais rápido. Então, o vereador está falando aqui, a esfera federal é mais rápido. Dentro desse requerimento, eu acho que é de suma importância mesmo aí do nobre vereador pedir esclarecimento aí às bases aí do executivo, que nos informe. E vamos aí em frente, falar aí com o secretário de administração, que possa nos enviar aí para apreciação das leis orçamentárias, para que a gente pode entrar aí com as emendas, né, vereador? Seria 10 segundos, 10 segundos.
Eu só queria dizer, porque na esfera federal, aí a pauta fica trancada, enquanto não manda, então não se vota nada. Então aí o executivo corre para mandar.
Sim, mas o senhor sabe que a pauta do ex-prefeito ficou aberta aí 24 horas e ele acabou com a cidade, com orçamento, sem orçamento, com emenda, com tudo que foi feito. Dentro do orçamento. Dentro do orçamento que ele teve, fora as despesas. O que estava dentro do orçamento da gestão anterior, né? Fora do orçamento da gestão anterior, o que teve de despesas e mais despesa, por isso que chegou aqui, que já está na pauta, as contas do ex-prefeito, se for puxar a capivara, o primeiro pepino que ele tem, foi o leilão que ele fez dos veículos, onde que foi acoplado saúde com educação, que ele não voltou. Não é isso? Não, mas estamos falando do orçamento. Então, teria que estar no orçamento. Entendeu? Então, faz parte do que estou pedindo aqui. Então, porque se ele vendeu um veículo, um imóvel, da educação, dentro de um leilão, esse dinheiro teria que ter voltado na conta da educação. O veículo que ele vendeu da saúde no leilão teria que ter voltado na conta da saúde, não voltou, ninguém sabe onde foi parar. Então, dentro do que está aqui, para aprovação, ele tem que prestar esclarecimento. Obrigado.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passa às comissões de legislação, justiça e redação e ordem econômica e social o projeto de lei ordinária 2996 de 2018 para emissão de pareceres. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Francisco.
Francisco, Adão, Vilegas, Marcelo,
sim,
Antônio Carlos, Elias, Tião.
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Francisco.
Bem, senhora presidente, nobres vereadores, funcionários, que sempre nos cruzamos aos corredores dessa Casa de Leis, então, que já cumprimentei neste momento, senhora presidente, que estendo aos cumprimentos a todas e a todos presentes neste plenário, ao Eric,
presente e ao meu pai presente nesta noite. Então, nesse momento, quero dizer que me orgulho desses dias hospitalizado no Hospital Santa Clara, pelo intuito, pelas palavras dos amigos, companheiros, pela dedicação do secretário de saúde, da senhora presidente, de todos os vereadores funcionários, e pelo empenho, pela coragem, pela garra, pela dedicação, pelo esforço da nossa cardiologista, doutora Elaine Manzano, que no meio dos esforços foi até o Hospital Santa Clara e diagnosticou o que desde há muito tempo vinha se arrastando, e pelos exames, ela, com seu conhecimento, deu o diagnóstico ao meu pai, que está aqui hoje, sentado a este plenário, olhando aos olhos as faces dos nobres vereadores, da senhora presidente, de todos os funcionários, o Alexandre, nosso companheiro, funcionário e amigo, sua esposa, também a presidente da ASDEFIC, a nossa companheira Laís, falando de você. Mas já foi presidente, mas faz parte daquela associação que honrou com a sua honradez, com a sua garra, com a sua dedicação, e também o funcionário público aí, o Jaime Pacheco. O Fabrício, um amigo companheiro aí também, que sempre está nesse plenário, e o Negão, que está aqui presente a esta casa, que toda a sessão está aqui, né, Negão? Nos assistindo, que teve também a sua dor pela perca da sua mãe, mas ele sempre com o seu sorriso, com a sua garra, com a amizade que tem dentro da nossa cidade, de não atingir e não atacar e não delegar ninguém. Parabéns, Negão. Então, neste momento, é o meu orgulho, a minha dedicação de ser vereador por mais este mandato, de cada dia, de cada momento que estou à disposição do nosso povo, da nossa comunidade, sempre em volta à nossa cidade. Também mais um fato que aconteceu comigo, meu pai, o Eric e mais pessoas, isso foi novamente ali perto do distrito de Alto Alegre, nesse sábado, 3 horas da manhã, um veículo vindo do Alto Alegre na contramão, quase matou um motoqueiro, um cara bêbado. Se não fosse o trevo da Junqueira, que eu joguei para o acostamento, ele também jogou junto. Foi chamada a polícia foi. Então, o cara saiu embriagado numa rodovia. Aí liguei na polícia rodoviária, disse que estava fazendo ocorrências. Não estava. Entendeu? Então, são coisas, gente, que vem acontecendo pelas imprudências, pelos incapazes, pelos condutores que não têm o respeito pelo próximo, por quem vem ao seu lado, à sua frente, em qualquer direção. Eu acho que as autoridades têm que tomar medidas drásticas, imediatas. Senhor presidente, por hoje só, são as minhas palavras, os meus agradecimentos a todos os vereadores, senhor presidente, a nossa comunidade, e o meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adão.
Senhora presidente, vereadores, pessoal aqui presente, obrigado uma vez pela presença. Eu quero apenas dizer que estive lá no Jardim Universitário, vendo aquelas ruas mexidas lá, inclusive, é uma expectativa para a gente que vai sair logo, né? Mas visitando as casas, está parado aquilo, barro dentro das casas do pessoal toda, e que dá medo lá. E os coitados tão, nem falam nada, porque estão na expectativa que logo vai resolver aquilo. Então, fica ali. Eu espero que o prefeito tome as providências para que aquela obra seja logo realizada, para que aquele povo tenha um pouco mais de tranquilidade. Eu quero dizer também que semana que vem eu devo faltar pelo problema de uma cirurgia que eu vou fazer. Um pouco preocupado, mas com fé em Deus que vai dar tudo certo. E, no momento, mais uma vez, agradecer ao Chico aqui pelo apoio, pela força que ele me deu lá em Arapongas, para que isso acontecesse. Então, eu fico na expectativa aí que o prefeito resolva agir e fazer logo essa obra, principalmente aquele jardim lá na universidade que começou, porque o negócio ali está feio. E muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui que eu tive semana passada vindo de Guaraci, passei em Nossa Senhora das Graças e vi mais uma pista de caminhada lá praticamente pronta, acho que sendo inaugurada. Dá gosto de ver. Eu cheguei aqui em Colorado, quando vi a nossa aqui, eu falei, pelo amor de qualquer coisa, eu falei, e a da saída também. Lá foi feito nas entradas, concretado, tudo bonitinho aqui, passa, está acabando, né? É uma vergonha, né? A nossa pista de caminhada, na situação que está deixando acabar. Aí é quando a gente faz uma crítica, não tem como não fazer. O atual prefeito inaugurou daquele jeito, não está dando assim, um respaldo, uma manutenção, arrecadando aí, vai arrecadar na casa de 70 milhões ano. Fica um ponto de interrogação. Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, é difícil. Vamos aguardar esse prefeito, então, que a coisa possa acontecer. Do jeito que está aí, olha, estou preocupado. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leonardo.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar o meu parabéns ao pessoal da equipe do Pastoral do Meio Ambiente, né, que no último sábado, em frente à Igreja Matriz de Colorado, aconteceu a coleta de lixo eletrônico, arrecadou mais de toneladas e toneladas de lixo eletrônico lá.
Cadê?
Aí que, quando tem uma iniciativa dessa, que a população realmente participe, né, e jogue seus lixos eletrônicos no lugar devido, que o meio ambiente agradece, né. E parabéns a todo o pessoal da equipe da Pastoral, né, à frente aí o Fernando Rosseto e todos os envolvidos na Pastoral. É só isso, boa noite a todos, até a próxima semana.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom, senhor presidente, falando, complementando o que o Villegas disse da pista de caminhada, ela está intransitável, aquela pista. Eu sugiro até interditar aquela pista lá, porque o perigo ali é muito constante, não tem proteção nenhuma para quem faz a caminhada ali. No projeto original, ela tinha um guarda-reio, que era de fora a fora, protegendo as pessoas, e não tem. Ela está construída ao lado de algumas empresas que os donos utilizam a entrada para poder adentrar suas empresas. Elas destruíram vários pedaços do asfalto, da pista, e é muito perigoso. É barro, é lama, está intransitável aquela pista de caminhada. Eu vi lá em Nossa Senhora das Graças a pista que eles fizeram, realmente é de tirar o chapéu. Já tinha uma atrás do subindo a cidade, e agora fizeram uma outra que é uma sequência dela. E essa daqui em Colorado, ela está se acabando. Eu sugiro interditar essa pista de caminhada. Eu sugiro porque o risco ali é muito grande. A respeito do que o Tião falou das emendas impositivas, nós vamos já para a metade do ano, e até agora não obtivemos uma resposta. E no final do ano, novamente, nós vamos fazer essas emendas novamente, e a gente fica até com vergonha de prometer algo para alguém e nós não conseguirmos cumprir. Você dá o direito de sonhar e tira com a outra mão. Então, é uma coisa muito, sabe, é chato isso, porque vai chegar de novo a emenda impositiva e a gente fica sem saber o que vai fazer, ficamos sem saber o que caminho vamos seguir. Falo também, aproveitando o que o Leonardo disse a respeito da Pastoral do Meio Ambiente, através do Fernando Rosseto e de toda a equipe, que recolheram muitos lixo eletrônico na nossa cidade. O lixo eletrônico é um problema muito grave na nossa cidade. Basta você, a gente que anda de bicicleta aí pelos meios do meio rural, nós vemos ali, principalmente ali perto da Jupira, muito computador, muita impressora, muito notebook, muito no-break, muita televisão jogada no meio do canavial, jogada no meio do pasto, de qualquer forma. E as pessoas não sabem que um computador que você joga no meio do mato aí vai demorar muito e muito tempo para ele ser destruído, para ele vai incorporar no meio ambiente. Então, esse trabalho da Pastoral do Meio Ambiente é muito bacana mesmo. E falando na inauguração da nova ala do hospital, né, que muitas pessoas vieram elogiar, muitas pessoas vieram falar que o hospital realmente ele está progredindo, e nós sentimos
lisonjeados, porque nós ajudamos com isso também, através de votação, né, de muitos projetos aqui voltados para o hospital. Então, nós ficamos felizes. Agora, problema de atendimento de um médico, de um horário que não tem médico, aí é um problema interno do hospital, que tem que ser corrigido. É um problema sério, é um problema crônico de todos os hospitais. Mas o que está sendo oferecido para a população, aqui na nossa região, poucos hospitais têm o que nosso hospital está oferecendo. Então, nós sentimos orgulhosos de poder ter ajudado, ter contribuído com isso também. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, eu gostaria de falar. Essa semana, eu vim aqui fazer uma indicação e, por surpresa, um outro colega, sem conversarmos, sem combinar nada, pedindo a mesma coisa. Então, semana que vem, vai ser lido aqui, sobre a iluminação, principalmente as dos trevos. É vergonhoso o trevo do boi. Quem quiser, vá lá agora, porque o que tem de lâmpada queimada, o outro trevo lá perto da Metal Par é outra pouca vergonha. De noite a pessoa chega num trevo escuro, que segurança que tem. Mas vou deixar isso aqui para semana que vem. Também gostaria de dar os parabéns ao pessoal da Pastoral do Meio Ambiente, preocupados com esse lixo eletrônico. Eu vi, eles postaram na rede social, eu vi o tanto de equipamentos que foram, o pessoal levou lá para tomar um destino, para não ficar fazendo mal para o meio ambiente. Então, é uma pastoral que, ela, não só nesse, trabalha em vários segmentos, eles pegam óleo, resto de óleo, de comida, tem um dia certo das pessoas levar lá para eles dar um destino. Então, eles estão preocupados e realmente estão fazendo. Parabéns para eles e que continue fazendo. No mais, uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima.
Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente, quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês, Laís, Pacheco, dizer que esse final de semana, né, houve uma confraternização ali nas DEFIC. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar presente, né, por um compromisso agendado assim anteriormente, mas eu fico muito feliz, né, de ver, né, o trabalho que vocês têm realizado assim, de uma forma, né, desprendida, né, descompromissada, no sentido pessoal, mas buscando sempre o coletivo. Né, vocês estão de parabéns, têm avançado bastante. E nós sempre temos assim, discutido situações aqui na Câmara que venham assim, a dar benefício para as pessoas, né, que, né, são portadoras de, né, necessidades especiais, né, ou, né, locomoção assim, mais assim, reduzida. Parabenizar também a Guarda Mirim, né, que fez também uma brilhante confraternização esse final de semana. E nós observamos que a nossa sociedade, né, o município de Colorado, tem sido sempre muito parceiro destas entidades, mostrando, né, o vigor, a força, né, do povo de Colorado. Dizer também, né, que esta semana, ou melhor, na próxima, será realizada uma rodada de negócios, que é uma ação que o SEBRAE realiza nas pequenas cidades, e também vai ser realizada aqui em Colorado mais uma ação para promover o desenvolvimento do nosso município por meio da geração de emprego e renda. Dizer ainda também que no final da semana passada foi encerrado mais um curso do Bom Negócio Paraná em Colorado, que é uma parceria da Associação Comercial, o UEM, e da Sala do Empreendedor, né, da qual eu tenho o prazer de fazer parte. E ainda, né, dizer aqui a respeito, né, o vereador Marcelo citou algo importante, né, sobre a situação Santa Clara, é mais um evento, né, mais uma entidade, né, que tem despontado no nosso município, pessoas que ali têm trabalhado, né. Eu destaco sempre os conselheiros, que são pessoas voluntárias, que trabalham assim, né, de graça, que colocam ali o seu nome, o seu CPF, muitas vezes assim, em risco, porque tem que fazer as prestações de contas. E nós observamos que a rigidez, né, que existe do Ministério Público e até mesmo o Tribunal de Contas é grande até para evitar a questão de desperdícios ou irregularidades, mas, mesmo assim, né, de uma forma assim, gratuita, né, tem ali se dedicado em prol da nossa cidade. Quero até falar agora, né, para encerrar, sobre a nossa última reunião que nós fizemos lá, lá no Distrito do Alto Alegre. Eu fiquei bastante preocupado, né, porque eu já vi em outros momentos aquele local lotado. Então, eu fico preocupado. Será que o desalento, né, que a população está tendo, né, com a Câmara, né, será que é conosco? Será que é geral? Será que é com a classe política? Então, nós temos esse compromisso de dar voz à nossa comunidade, de resgatar essa confiança. Por isso, da importância, né, de nós fazermos valer os nossos projetos, as nossas indicações e os nossos requerimentos. E, para finalizar, quero, né, dizer que, mais uma vez, chegou aqui a prestação de contas, né, do prefeito Joaquim, referente ao ano de 2014. Nós já estamos analisando a de 2013. É um trabalho muito difícil, é um trabalho minucioso, é um trabalho que realmente assim, né, demanda, né, bastante comprometimento, porque é um trabalho muito sério. Você precisa avaliar com bastante critério, e essa avaliação é uma avaliação que você tem que avaliar assim, de uma forma justa, né, bem equilibrada. Então, recai sobre nós, vereadores, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho certeza que, dentro já dos próximos dias, nós já teremos o parecer já de 2013 e, logo em seguida, também de 2014.
Com a palavra, vereador Tião.
Quero dizer que, em resposta ao comentário do vereador Villegas, dizendo que a Câmara tem que trancar a pauta, parar, concordo com você em partes. A gente está passando por isso mesmo. Só que temos que ser bastante cauteloso quando o projeto fica parado, que venha prejudicar a população. Porque a Câmara, fazendo isso, a população passa a ter conhecimento, e quem passa a ter a imagem ruim é a Câmara. E eu tenho visto o comentário das outras câmaras, dos outros mandatos. Cada mandato que entra, essa é a pior câmara, essa é a pior câmara. Então, nós não podemos acolher para nós uma imagem dessa forma. Então, por isso que eu peço bastante cautela para as comissões, para os vereadores, até a presidente, porque tem que ser analisado melhor essa história de parar os projetos, travar os projetos. Isso tem que ser estudado com bastante cautela, porque nós não podemos levar a imagem da Câmara para debaixo da terra. Nós temos que ser a nossa Câmara. Se o prefeito não faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Eu vejo dessa forma. Concordo com o que você está descontente, eu também estou, você sabe. Mas a gente não está lá, a gente está aqui. E aqui nós precisamos fazer andar. Mas eu quero dedicar também essa sessão de hoje à família Nazário de Alto Alegre. Ocorreu um grave acidente lá. Um grande amigo meu, o senhor Isaías Nazário, saiu de casa para trabalhar no turno C, 1h da manhã, 2h da manhã, sofreu um acidente, estava sozinho no caminhão. Ele é borracheiro, caminhão Monk. Então, tem coisa que é inexplicável. Diante de tanta exigência que existe dentro da usina Alto Alegre, com a CIPA, sobre acidente, treinamento, e ainda aconteceu um caso como esse. Inexplicável o que aconteceu com ele. Até hoje, a família, os amigos, busca explicação como que ocorreu aquele acidente e não está conseguindo achar essa explicação. Então, foi muito lamentável, foi uma perca muito grande, um funcionário exemplar, amigo, filho de um fundador do distrito. Então, eu quero dedicar essa sessão de hoje para ele e para toda a família. E por hoje é só. Desejo a vocês uma feliz semana e muito obrigado.
Muito bem, senhores. Referente, eu vou aproveitar a deixa do vereador Villegas e do vereador Tião Parreira, enquanto trancar pauta. Eu quero ver prefeito vir falar que é culpa do legislativo não estar acontecendo as coisas. Porque esse legislativo, 9 vereadores, aprovamos o financiamento de 3 milhões de reais para o Jardim Pinheiro, Bela Vista e Itapuã. Até agora nada. Chegou aqui para conhecimento dessa casa de lei, o valor de R$400 mil que foi depositado dia 22/5, R$400 mil para a pavimentação do Parque Industrial 1. Até agora não estou vendo nada. Conforme o vereador Adão falou sobre o Jardim Universitário, eu também dei uma volta lá ontem. Só tem tubo, uma bagunça danada, que não tem, a população não está tendo nem como entrar dentro de casa. Mas é por isso que não está acontecendo. Infelizmente, o dinheiro da Jupira está na conta para fazer a pavimentação e até agora nada. Agora eu quero ver prefeito vir falar que é Câmara que está trancando, que não está assinando, que não está aprovando. Porque esse legislativo aqui, realmente, até hoje, tudo que é benefício da população, senhores, nós estamos de acordo. Agora, como o vereador Marcelo também diz, engolir de goela baixa aqui não, Tião. Porque nós temos 6 meses que estamos aguardando o início das emendas impositivas e até agora nada. O seu pedido foi atendido no Alto Alegre? Porque o meu no Jardim Santa Clara, não. E a gente sabe que é obrigação do prefeito fazer até final do ano. Nós estamos no mês 6. Então, não venha me fazer que a Câmara está trancando pauta, não tem aprovação da Câmara, porque não está acontecendo as coisas. Não está acontecendo por incompetência de quem tem que fazer e de quem tem que mandar. Gostaria de falar também sobre... O Marcelo fez a deixa aqui sobre a iluminação... Vai ser na próxima segunda-feira, mas já vou falar também sobre a iluminação pública. Não vai ter como trocar as lâmpadas. Nós não temos licitação da iluminação pública, nós estamos sem serviço de iluminação pública no município, vereadores. Não tem nenhuma empresa prestando serviço. Ano passado eu fiquei o ano inteiro falando dos problemas da iluminação pública. E hoje o problema maior, não tem empresa para prestar os serviços. Vai colocar a escada de construção lá para trocar as lâmpadas. Se trocar. Porque nós não temos nenhuma empresa hoje licitada. Nós estamos sem serviço de iluminação pública no município. Sobre o que o vereador Marcelo também disse, parabenizou o departamento de água, concordo com você, Marcelo. E não faz mais... Eu não gosto de culpar secretários. Porque, em algumas hipóteses também, porque tem uns que são realmente incompetentes, mas tem um que não faz mais porque não tem a caneta cheia. Uns não faz mais porque não tem o aval do prefeito. Porque eu estou sabendo aí que tem secretário que bate de frente porque quer fazer, sabe da necessidade, sabe do anseio da população, mas chega em determinado setor, opa, pera lá, agora não. Então, vamos aguardar, né, pessoal? E sobre as contas do prefeito que o Chico comentou, e o Elias também, a de 2013 e 2014 está aqui para a gente avaliar, realmente, nós temos que avaliar minuciosamente. Só que o que me deixa indignada é que as contas do atual prefeito foi rejeitado, foi comprovado, foi tudo... E o que aconteceu? Aí é onde a gente fica desacreditado, eu fico desacreditada como vereadora, sabe? Então, eu vou me adiantar. Existe um Tribunal de Contas, que é um órgão específico para avaliar as contas, tanto do prefeito quanto dessa Casa de Leis. E, minuciosamente, vereadores, nós temos que realmente verificar essas contas. Só que, infelizmente, a gente sabe que, na hora do vamos ver, nada acontece, né? A prova está aí. O nosso prefeito é prefeito. Tá, diante disso tudo, a nossa indignação fica, porque realmente nada está acontecendo. Esperamos sim que aconteça, esperamos sim que faça acontecer. E, mais uma vez, eu repito, essa Casa de Leis, sempre nós 9, estamos lutando pelos anseios da população e do nosso município. Nós não estamos aqui para denegrir e ir contra partidos ou prefeito ou nada, não. Porque tudo que foi mandado aqui para beneficiar tudo que o prefeito mandou para beneficiar a nossa população, nós aprovamos. Agora, tudo que há indícios de que não seja necessário, essa Casa de Leis também vai se portar da mesma forma, dando uma negativa. Meu muito obrigado, que tenhamos uma semana abençoada e dou-se por fim essa sessão ordinária.